Irmãos e irmãs, que o Senhor venha em nosso socorro em mais esta ocasião que temos para ouvir a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus, que Ele seja para nós uma luz neste mundo de confusão e de trevas em que estamos envolvidos. Que o nosso Senhor, Ele não procure em nós nenhuma justiça, nem leve em conta os nossos pecados e o tempo de rebeldia em que andamos distantes da Sua palavra e do Seu Espírito, mas que Ele possa vir sobre nós com o Seu Espírito de graça, de misericórdia, de perdão, para nos salvar, irmãos, para nos libertar das trevas e para nos ajudar durante o tempo que ainda nos resta nesta vida, para que não sejamos assolados e nem arrastados para as tentações. O Senhor, Ele seja para nós uma luz, para que os nossos pensamentos, eles não estejam envolvidos pelas trevas. Que o Senhor, Ele seja mesmo o nosso grande pastor, que Ele tome conta das nossas almas e conduza cada um de nós em segurança rumo à vida eterna. E nós, que possamos aproveitar todas as ocasiões que temos para receber a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é o sustento vindo dos céus para as nossas vidas. A palavra de Deus é o pão que desce dos céus, irmãos. E quando o Senhor foi tentado, Ele disse: nem só de pão poderá viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sem a palavra de Deus, nós podemos até existir. Sem a palavra de Deus, nós podemos trabalhar. Sem a palavra de Deus, nós podemos cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Nós podemos construir e edificar muitas coisas. Nós podemos colocar os nossos filhos numa universidade. Podemos ser bons profissionais. Sem a palavra de Deus, nós podemos fazer muitas coisas, mas precisamos entender que aquilo que nós construímos ou edificamos, se não estiver na palavra de Deus, não irá resistir ao fogo consumidor que vem para provar e experimentar as obras de cada um de nós, irmãos. Ainda que as nossas obras sejam maravilhosas, ainda que nós possamos fazer coisas grandes, seja o que for, se não estiver fundamentado na palavra de Deus, não irá muito longe, não terá duração. E mais, a palavra de Deus, ela desperta no nosso coração a fé, irmãos. A palavra de Deus nos concede o dom da fé. E por causa da fé, por meio da fé, nós estaremos em condições de receber dos céus as bênçãos do Espírito Santo. E sem a fé, nenhuma das coisas que nós fizermos terá valor diante de Deus. Portanto, vamos receber no nosso coração a palavra de Deus e nos alegrar com ela, porque é segurança para as nossas vidas. Amém. Nosso Senhor Jesus, ao realizar o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, Ele diz aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19, que não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem é tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. E ele diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. De tal forma que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis, pois, servir a Deus e a mamom. Amém. Veja, irmãos, o que nos diz a palavra de Deus: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem a tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. E o que nós buscamos, irmãos, todos os dias das nossas vidas? Sejamos sinceros diante do nosso Deus. Sejamos verdadeiros diante do nosso Senhor. Quais são as nossas maiores preocupações no nosso dia a dia? Irmãos, quais são os nossos maiores tormentos no nosso dia a dia? As nossas angústias? Irmãos, qual seria a razão dos maiores sofrimentos que nós já experimentamos? E tristezas e decepções? Não estariam todas estas coisas ligadas ao amor ou ao apego às coisas deste mundo? Estamos aqui falando da nossa vida, mas vamos considerar também o mundo, a sociedade em que vivemos, o capitalismo, o materialismo, está voltado para que ponto, para que lugar, se não ajuntar, ajuntar e ajuntar tesouros neste mundo. O mundo foi construído em cima deste pensamento. Todo o sistema está construído em cima deste pensamento. Os edificadores que criaram os pilares desta nossa sociedade criaram em cima deste ponto, de que precisamos ajuntar, de que precisamos ter, de que precisamos possuir, de que precisamos ser donos. Toda a nossa sociedade, irmãos, e toda a nossa vida, ela foi edificada em cima deste ponto. Por quê? Porque nos foi dito, e pregado, e ensinado, que a vida, ela se resume entre o nascer e o morrer, não havendo nenhuma outra coisa depois do túmulo. Toda a nossa civilização está edificada sobre este ponto de vista, de que nada há depois do túmulo. Pois bem, irmãos, se não existisse nada depois do túmulo, tudo estaria certo. Se não houver uma vida depois desta vida, todas as coisas estão certas, ou estariam certas. A especulação teria sentido, a corrupção teria sentido,
Como também o adultério teria sentido, a prostituição teria sentido, a violência, as drogas, os crimes, todas as loucuras que nós vemos no nosso mundo teriam sentido, irmãos, se não houvesse nada depois desta vida. Mas o fato é que a vida segue. E por isso, Deus, o Criador do céu, da terra, dos mares, se ocupou de enviar a nós a sua palavra para abrir os nossos olhos, para nos instruir acerca das coisas que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas que são realidades espirituais. Deus se ocupou de enviar os seus profetas, enviar o seu próprio filho, deixar apóstolos neste mundo para nos falar das coisas dos céus. Se não existisse, irmãos, nada além depois desta vida, o Senhor Deus não precisaria ter se ocupado em enviar nenhum dos profetas. Se a nossa vida terminasse no túmulo, o nosso Deus não precisaria ter enviado aqui o seu filho, o nosso Senhor Jesus, para sofrer o que sofreu, ser humilhado como foi humilhado, crucificado como foi crucificado. Estas coisas todas aconteceram por causa da vida eterna e da ressurreição, para que nós tivéssemos uma oportunidade de renascer de novo para Deus, tendo os nossos olhos não mais voltados para a vida terrena, mas os nossos olhos abertos e esclarecidos para as bênçãos dos céus e para a vida eterna. Por isso, irmãos, o Senhor diz para nós: meus filhos, meus servos, meus discípulos, meus irmãos, meus amigos, não ajunteis tesouro na terra, porque os tesouros da terra a ferrugem pode consumir, o ladrão pode roubar, indicando para nós que eles são passageiros, irmãos. Eles possuem uma curta duração. Nós sabemos que daqui não levaremos coisa alguma para os céus, e que todas as coisas que estão nas nossas mãos permanecerão neste mundo. Nem mesmo, irmãos, o nosso próprio corpo nós levamos para o céu. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Veja, irmãos, a palavra do Senhor diz para nós que devemos ajuntar tesouros nos céus. A palavra não está dizendo que nós devemos ir para o céu ajuntar tesouros. Não, ela diz para nós que agora, mesmo estando aqui nesta vida, cercados de muitas preocupações, de angústias, de lutas, de dificuldades, mesmo assim, devemos ajuntar tesouros enquanto aqui estamos, tesouros nos céus, como a fé, como o amor, como o perdão para os nossos muitos pecados, como o batismo do Espírito Santo, que é dado por Jesus. Alguns dizem: ah, mas o batismo do Espírito Santo é muito difícil. É mais fácil batizar nas águas. Onde está escrito que é difícil o batismo do Espírito Santo? Há que se buscar, e buscar no lugar certo. Talvez seja difícil porque nós não buscamos no lugar certo. Talvez seja difícil porque nós não buscamos em Cristo. Talvez nós estejamos buscando o batismo do Espírito Santo conforme as nossas ideias, conforme as nossas obras, na figura de um homem. Está em Cristo Jesus este batismo. os dons do Espírito Santo, a igreja precisa buscar, nós precisamos buscar. São tesouros, irmãos, são tesouros celestiais. Eu pergunto aos irmãos, se o teu pecado, meu irmão, for perdoado, quem poderá te acusar? Quem poderá te condenar? Alguém poderá te roubar este perdão? Não. É seu, meu irmão e irmã. É posse adquirida. Se nós recebermos dos céus o amor de Cristo nos nossos corações, quem poderá nos roubar? Se nós amarmos como Jesus amou, quem poderá nos roubar este amor? A doença? A morte? A distância? A profundidade? A espada? Meu irmão, minha irmã, se nós recebermos dos céus o batismo do Espírito Santo, quem poderá nos roubar? Os bens dos céus, as riquezas dos céus, os tesouros celestiais, quando nos são dados por Cristo, eles fazem parte de uma posse adquirida. Não há mais ninguém que possa roubar, nem mesmo a morte. Versículo 21. O Senhor continua nos advertindo e diz: olha bem, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aquilo que é um tesouro para a nossa vida, ali está o nosso coração. Seja o que for, irmãos, se nós acharmos que não podemos viver sem tal coisa, esta tal coisa é o tesouro da nossa vida, e o nosso coração está nela. Ah, eu não poderia viver sem a minha casa. O meu coração está nesta casa. Ah, eu não poderia viver sem o meu carro. O meu coração está neste carro. Ah, eu não poderia viver sem o meu trabalho. O meu coração está neste trabalho. Ah, eu não posso viver sem Jesus. Então, o nosso coração está em Jesus. Eu não posso viver sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso tesouro. Por isso, irmãos, precisamos examinar o nosso coração. Veja bem, não é o coração do meu irmão, nem da minha irmã, nem do meu marido, nem da minha esposa, nem dos meus filhos. Eu preciso examinar o meu coração para ver quais são os meus amores, quais são as minhas paixões, quais são os meus tesouros. E nós temos uma boa luz para examinar o nosso coração, que é a palavra de Deus e o Espírito de Cristo, irmãos. É uma luz perfeita, para que não haja nenhuma dúvida. Porque longe de Cristo, nós examinamos a nós mesmos e encontramos somente coisas boas, e razões, e justiças, e verdades. Quando nós estamos longe da palavra de Deus, nós só encontramos coisas boas na nossa vida. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo e da palavra de Deus, nós começamos a ver outra coisa, bem diferente daquilo que nós pensávamos e imaginávamos. Vamos, pois, examinar cada um de nós o nosso coração e sondar na intimidade da nossa alma qual é o nosso tesouro. Que Jesus nos ajude, que Jesus nos abençoe nesta árdua tarefa. Eu digo árdua tarefa, porque é difícil examinar a nós mesmos. Como nós estamos revestidos frequentemente de uma aparência religiosa, é mais fácil examinar o irmão, a irmã, o marido, a esposa, os filhos. O Senhor nos ajude para nós enxergarmos quem nós somos verdadeiramente. E termos ainda ocasião de arrependimento para nos colocarmos diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Amém. O Senhor diz, irmãos, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vejam, irmãos, o Senhor está falando de riquezas da terra e riquezas do céu, estabelecendo uma profunda diferença entre elas, dizendo que as riquezas da terra, elas são passageiras, de curta duração, não são posse adquirida, e as riquezas do céu, ao contrário, elas são eternas, gloriosas, e aqueles que a possuem, não a perderão jamais. E logo em seguida o Senhor diz que os nossos olhos, eles são a candeia do corpo, de tal forma que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Quando é que o nosso olho é bom ou mau? Considerando que o Senhor está nos instruindo acerca dos bens da terra e dos bens dos céus. O nosso olho é mau quando nós olhamos apenas para as coisas da terra. Quando nós não olhamos para as coisas dos céus. Quando o nosso olho, ele enxerga apenas as coisas daqui de baixo, temporais. Quando os nossos olhos enxergam apenas aquilo que a ferrugem consome, que o ladrão rouba, então os nossos olhos são maus. E a consequência disso, ele diz, o vosso corpo estará em trevas. Quando ele fala do corpo, irmãos, ele não está falando do nosso corpo físico, evidente que não. Ele está falando da nossa vida terrena. Portanto, ele diz para nós, se você olha apenas para as coisas da terra, o teu olho é mau. E a tua vida está em trevas. E ele conclui dizendo, se a luz que em ti há são trevas, ou seja, se predomina no teu coração o apego às coisas terrenas e transitórias, quão grandes serão tais trevas em sua vida. Mas se os teus olhos forem bons, e se nós decidirmos e clamarmos a Jesus que abra os nossos olhos e começarmos a olhar para os céus e considerar as riquezas do Espírito Santo e as riquezas celestiais, ele diz, então todo o teu corpo terá luz, ou seja, toda a tua vida estará iluminada. Amém, irmãos? Por misericórdia, Senhor, ajuda-nos a olhar para os céus. Abra, Jesus, os nossos olhos para considerar aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro. Abra, Senhor, porque nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos da carne. A única possibilidade de enxergarmos estas coisas é pela fé. Portanto, Senhor, venha em nosso socorro. E para finalizar, o Senhor diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamom. Para que não hajam dúvidas, irmãos, em nossos corações. Não dá para ficarmos com um olho no céu e o outro olho na terra. Ninguém consegue isso. Os irmãos podem fazer um exercício aí. Tentar olhar com um olho para a direita e o outro olho para a esquerda. Não dá certo. Tentar olhar com um olho para cima e o outro para baixo. Ou nós olhamos com os dois olhos para o céu, ou olhamos com os dois olhos para a terra, irmãos. Ou nosso coração começa a buscar as coisas dos céus, ou nosso coração seguirá buscando as coisas da terra. O Senhor, como ele é longânimo, misericordioso, ele tem paciência conosco e vai suportando os nossos maus costumes. na esperança de que nós tomemos logo a decisão de olhar para o céu ou olhar de vez para a terra e pronto. O Senhor tem paciência e vai aguardando, mas Ele também tem os seus propósitos que precisam ser cumpridos e serão cumpridos. Existe um tempo para que estes propósitos sejam cumpridos. Por isso nós precisamos decidir, clamar ao Senhor que nos ajude para tomarmos a decisão firme, com convicção. Senhor, ajuda-nos a decidir olhar para as coisas dos céus. Porque não dá, irmãos, para amar dois senhores. Nosso Deus é o Deus Criador de todas as coisas. É o nosso Rei, é o nosso Senhor. E Jesus também é o nosso Senhor, o Filho deste grande Rei. Nós que somos crentes, devemos decidir por servir a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele não quer saber de crente que gosta de servir a dois senhores, porque não dá certo. Ou você ama um, ou você ama o outro. Ou serve a um, ou serve ao outro. Ou olha para o céu, ou olha para a terra. Aqui neste mundo, o rei deste mundo ainda é mamon. Está com seus dias contados, mas ainda é mamon, porque o Senhor não veio para estabelecer aqui a nova ordem de coisas. E nós estamos no mundo. Naturalmente nós somos inclinados para servir a mamom, naturalmente, mas por Cristo e pela sua palavra nós temos oportunidade, possibilidade de hoje mudarmos o nosso Senhor e decidir servir a Cristo na sua grande casa. Amém? O Senhor, pois, nos ajude em nossas muitas fraquezas. Senhor, seja piedoso conosco, paciente, porque dada a dureza do nosso coração e as nossas dúvidas, nós muitas vezes demoramos a resolver logo o que precisamos fazer. Mas que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos guarde, ilumine as nossas vidas, abra os nossos olhos, trate da nossa cegueira, liberta-nos do nosso próprio coração. Estejamos e permaneçamos na paz do nosso Deus.